Algoritmos de inteligência artificial já são capazes de predizer a qualidade de vida futura de pacientes oncológicos graves, o que pode ajudar doentes, médicos e familiares a decidir por cuidados paliativos em vez de terapias mais agressivas. A conclusão é de um estudo inédito da Faculdade de Saúde Pública da USP, realizado em dois hospitais oncológicos paulistas com 777 pacientes com câncer avançado internados na unidade de terapia intensiva, UTI. Os modelos acertaram em até 82% dos casos se o paciente vai viver mais ou menos de 30 dias com qualidade de vida. Esta é que é a questão, né? Nós vamos trazer mais detalhes deste estudo com a pesquisadora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, Ellen Jeremias dos Santos. Ellen, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia.
A gente quer entender um pouco, assim, como é, quando vocês começaram a pensar nesse tema e a pesquisar este assunto? Quer dizer, qual foi a motivação para esse estudo?
Essa pesquisa, ela faz parte de um projeto maior desenvolvido no Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração, sob a coordenação do Dr. Alexandre Biasi Cavalcante. E o que motivou o desenho desse estudo na época foi o fato de que o prognóstico de pacientes com câncer, né, que necessitam de internação em UTI, ele tem melhorado, porém ainda há alguns pacientes para os quais a perspectiva de sobrevida, de recuperação da qualidade de vida é baixa. E nesse contexto, a internação na UTI ou procedimentos de médicos intensivos podem trazer poucos benefícios, né, além de limitar o convívio desses pacientes com seus familiares no fim da vida. Então, nesse contexto, né, o grupo de pesquisa lá do Instituto do HCO, propôs um projeto que tivesse como objetivo estudar a sobrevida ajustada pela qualidade de vida de pacientes com câncer gravemente enfermos que tinham indicação para admissão em unidade de terapia intensiva. E o grande diferencial foi levar em consideração a qualidade de vida desse paciente. De modo geral, né, nós temos outros modelos que estudam já a resposta mortalidade, mas essa seria uma mortalidade para esse estudo, né, no caso que a gente trabalhou, uma mortalidade ponderada pela qualidade de vida, que envolve características relacionadas à mobilidade do paciente, a sua autonomia para realizar cuidados pessoais, atividades relacionadas ao trabalho e estudos, atividades de lazer também, além de questões relacionadas à ansiedade, depressão e dor e mal-estar. É uma escala que resulta em um valor numérico que penaliza a sobrevida desse paciente pela qualidade de vida que ele tem.
Li o estudo, Ellen, a princípio me pareceu um pouquinho complicado como é que é feito esse cálculo, mas tenta explicar de um modo que o nosso ouvinte, né, entenda.
Certo.
Como é que esses modelos funcionam, como é que vocês chegam a esses resultados? Eu adiantei um resultado que os modelos acertaram em até 82% dos casos se o paciente viverá mais ou menos de 30 dias com qualidade de vida. Aqui a gente está falando o foco é a qualidade de vida, né? Tudo isso que você explicou, mobilidade, autonomia, atividades gerais. Como é que esse modelo foi montado?
O artigo pareceu um pouco complicado, porque foi um artigo mais metodológico, em que a gente buscou comparar diferentes métodos para predizer uma mesma resposta, que era tempo de vida de até 30 dias com qualidade, né, em pacientes com câncer, admitidos em unidade de terapia intensiva. Então, a gente utilizou desde modelos mais convencionais, já amplamente utilizados em estatística aplicada, né, para identificação de fatores de risco e também para obtenção de um risco de o paciente sofrer um evento, e também modelos mais flexíveis, que são os modelos mais utilizados aí no contexto de inteligência artificial para problemas que requerem algoritmos que sejam mais flexíveis para incorporar hoje a quantidade e característica dos dados que a gente tem. E o que a gente observou no nosso estudo é que, independente do modelo que a gente aplicou, do mais simples até os mais flexíveis, todos eles tiveram um desempenho alto em conseguir separar aqueles pacientes que de fato teriam até 30 dias de vida com qualidade daqueles que teriam mais do que isso, tá? Uhum. Esse 82%, como eu comentei com você anteriormente, ele, na verdade, ele é uma medida que avalia a qualidade discriminatória desses modelos, né? Para a gente afirmar na prática, quando a gente fosse, por exemplo, implementar esse modelo na utilização prática, a gente teria diversas possibilidades de uso desse modelo, porque para cada paciente, uma vez que a gente entra com as características dele, que foram consideradas para a construção do modelo, esse modelo resulta num risco. Esse risco pode variar de 0 a 1, certo? Zero, risco nenhum de, por exemplo, no nosso contexto, ter até 30 dias de vida com qualidade, e 1 seria o risco mais alto de sofrer esse evento. E dentro dessa faixa de valores para esse risco estimado por um modelo, uhum. a gente precisa escolher um ponto de corte a partir do qual a gente vai considerar como positivo para ter só 30 dias de vida ou negativo, tá? E aí, essa questão do modelo acertar ou errar o evento para o paciente vai depender desse ponto de corte que a gente escolher. Então, a gente pode escolher, por exemplo, um ponto de corte que seja mais restritivo, um ponto de corte alto para esse risco, por exemplo, de 0,8, em que a gente vai estar pensando em um cenário de afirmar que o evento vai ocorrer num grupo de pacientes que tenha risco alto para isso, né? Então, a gente testou esse cenário no nosso trabalho, uhum. e nesse contexto, a gente visa minimizar resultados falsos positivos, porque a gente quer que o modelo seja uma ferramenta auxiliar na discussão sobre cuidados no fim da vida. Então, a gente não quer que ele resulte, por exemplo, em um resultado que afirme que o paciente vai ter só até 30 dias de vida, quando, na verdade, ele poderia ter mais que isso e se beneficiar da permanência na UTI ou de uma eventual alta desse tipo de setor, né? De tratamento. Então, a gente pensou em pontos de corte que resultassem em modelos altamente específicos para o que a gente estava buscando, com poucos resultados falso positivos, tá? Uhum. E aí, com esse ponto de corte, por exemplo, que alto para o risco do paciente, a gente tem um cenário em que, se o modelo resultar, por exemplo, a gente escolheu 0,8 como ponto de corte para o risco. Então, acima disso, o paciente vai ser positivo para até 30 dias de vida com qualidade e, abaixo disso, considerado como negativo para esse evento, certo? Uhum. Então, se o modelo, por exemplo, ele resultar numa resposta a esse paciente, vai ter até 30 dias de vida com qualidade. Como a gente tem um modelo que vai ser bastante específico e vai ter um valor preditivo positivo alto, né, de que ele vai ter aquela resposta, o clínico vai ter mais segurança sobre o fato de que o desfecho de fato vai acontecer, mais segurança de poder discutir, então, alternativas a unidade de terapia intensiva ou pensar em tomadas de decisão relacionadas à otimização de recursos médicos, né? Agora, se esse resultado do modelo for negativo, ó, o paciente ele vai ter mais de 30 dias de vida com qualidade. Aí é um modelo que a gente não pode ter tanta certeza de que isso de fato vai acontecer, porque ele não é muito sensível. Então, o paciente com essa resposta, ele vai ser admitido em UTI, por exemplo, pensando no contexto do nosso modelo, mas pode ser que ele não tenha, de fato, mais de 30 dias de vida com qualidade. Uhum. Agora, entendeu? É um ponto de corte que a gente preza por reduzir resultados falsos positivos, mas sempre tem um contraponto, é uma balança. A gente vai ter resultados falsos negativos. Negativo no sentido de falar que ele vai ter mais de 30 dias, mas ele pode acabar tendo menos que isso.
A questão é minimizar o máximo erro.
O falso positivo, entendendo que esse seria um erro mais grave nesse contexto.
Sem dúvida. Ellen, esse modelo ele pode ser aplicado já? Quer dizer, aí vocês chegam a esses resultados, claro, é um modelo matemático, né? E como é que ele é aplicado na prática? Já vem sendo aplicado, já está pronto para ser aplicado, está em fase de testes ainda, porque o estudo já foi publicado, né? O trabalho científico já foi publicado, inclusive.
Isso, ele foi recentemente publicado e ele não está sendo ainda implementado, né? Ele poderia, por exemplo, ser implementado por meio de um software em que o clínico poderia entrar com as características do paciente e ter como output, né, como resultado desse input de dados, o risco para aquele paciente em específico, certo? Mas como ele é um estudo preliminar, né, de natureza comparativa de métodos, ele ainda precisa ser validado em outras populações, em outras cortes de estudo de pacientes com esse mesmo perfil. Lembrando que, como a gente utilizou dados de pacientes gravemente enfermos, com câncer, admitidos em UTI, esse modelo, ele é válido para esse cenário e para esse contexto, né? E não é aplicável, por exemplo, para pacientes que não tenham esse tipo de, uhum, de evento ou que não seja gravemente enfermo, que tenha características diferentes da população que a gente estudou, né? Então, ele ainda precisa ser validado, a gente... ou até mesmo ampliar o número de pacientes que foram avaliados, para que ele possa, quem sabe, passar para um passo de desenvolver um software que receba esses dados e retorne esse risco para como auxílio na tomada de decisão.
Ah, isso é importante. Quer dizer, ele é auxiliar às decisões tomadas. Ele pode ser uma,
exatamente,
ferramenta a mais que complemente a decisão, as decisões tomadas durante isso, o tratamento, é isso.
Acho que isso é extremamente importante, né? Porque conhecer o risco de qualidade de vida de até 30 dias de um paciente com o perfil dos que a gente estudou, né? Tenha câncer, esteja gravemente enfermo, ele pode auxiliar no planejamento da assistência, né? E na otimização de recursos médicos. Mas, de maneira alguma, ele substitui a avaliação clínica desse paciente, que deve incluir não só avaliar qual é o prognóstico dele, certo? Mas também a visão particular que ele tem sobre cuidados no fim da vida, sobre cuidados médicos intensivos, né? E, uhum, então, é muito importante pensar nele como uma ferramenta auxiliar e não como uma ferramenta que vai substituir uma tomada de decisão.
A gente vai continuar acompanhando, mas os resultados são muito promissores, portanto, e vejam só, né, como agora os algoritmos de inteligência artificial podem ser utilizados e vêm sendo utilizados já nesses estudos na área de medicina. A gente apresentou mais um exemplo disso hoje aqui com a pesquisadora Ellen Jeremias dos Santos, que é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema.
Eu que agradeço.